O consultório do Rádio Livre, com Anne Barreto e Raldinei Santos. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre o que muitos psicólogos chamam de síndrome do ninho vazio. É aquele sentimento de solidão que muitas vezes é enfrentado quando os filhos saem de casa e os pais sentem um vazio intenso e não conseguem lidar com essa falta dos filhos e muitos ficam doentes. Então, a gente vai tratar disso no nosso consultório hoje.
Se deparar com essa saudade, sentimento de solidão, não é fácil. Para nos dar orientações, estamos recebendo aqui no estúdio hoje a psicanalista Ana Lúcia Falcão. Boa tarde, Ana Lúcia.
Boa tarde.
Boa tarde, Ana. Prazer. Seja muito bem-vinda ao nosso consultório.
Obrigada, é um prazer.
Ana, quando os filhos saem de casa, seja para casar, seja para morar sozinho, enfim, que rompem, né, esse laço com a família, de morar no mesmo lugar, não é raro a gente encontrar pais que ficam realmente sentindo falta dos filhos, que se sentem mais tristes, até dizem, ah, eu sinto um vazio, a casa está vazia. É assim que a gente fala, a casa está muito vazia, né? E como é que a pessoa pode saber, por exemplo, que já está passando do limite e que precisa de ajuda? Porque é normal sentir falta de alguém que você conviveu a vida toda. Mas quando é que a pessoa pode dizer assim, poxa, já está passando do limite, esse meu vazio, esse meu sentimento de solidão?
Eu acho que a questão anterior é que, pelo menos para a psicanálise, todo ser é um ser com falta. Então, a gente tende a querer tampar essa falta, mas, na verdade, ninguém é completo. Então, embora os pais tenham filhos, e projetem, e façam, e imaginem o que é, como esses filhos deveriam ser, e tenham a ilusão de que esses filhos vão completá-lo. Na verdade, existem até ditados populares, né, que dizem filhos são para o mundo.
Isso.
E é um pouco o que a psicanálise pensa, filhos são para o mundo. Os pais geram os filhos, mas cada um vai seguir a sua vida, vai ter o seu percurso. Então, eu acho que a questão é um pouco em relação a essa sensação de vazio.
Sim.
Né? Porque se houvesse uma síndrome do ninho cheio, também isso seria um problema. Por quê? Porque o ninho cheio significaria que os filhos todos estão ali, junto do pai, da mãe, colados a vida toda. Então, é excelente saber que os filhos vão cada um para o seu caminho, que os pais criaram os filhos e esses filhos encontraram outras pessoas que amam eles, né, que querem compartilhar da vida com eles e, enfim, se casam, se juntam, seguem cada um o seu caminho.
Agora, Ana, sempre houve um movimento ao longo da nossa da humanidade, esses últimos anos, pelo menos, as últimas centenas de anos, em que as famílias foram se tornando lugares que viraram aldeias, viraram grandes condomínios. Alguns pais pensavam, eu construo a casa aqui do meu filho, tenho um terreno grande para ter do lado. E entre os filhos, os pais dos filhos ficavam até com a impressão de que se eu tenho uma menina é mais fácil, quando ela casa, eu trazê-la para junto. Aí aquela coisa de que quem tem uma filha vai ganhar um outro filho porque o marido dela vai morar junto. E para o pai ou a mãe, né, os pais do homem, do menino, sabiam de que ele vai terminar seguindo para junto da família, da mulher dele, da nova esposa, né? E esse movimento hoje está um pouco distinto, os filhos estão separando-se, nem meninos nem meninas, homens ou mulheres estão querendo morar com suas famílias, estão sozinhos?
Não sei,
construindo um outro núcleo?
Eu acho que a crise tem feito muitas vezes que os filhos fiquem por mais tempo na casa dos pais. A dificuldade de autonomia e de independência também, né? Mas eu acho que é ótimo quando os filhos conseguem ter autonomia e independência para seguir para os caminhos deles. Mas é claro que isso há um equilíbrio aí. É ótimo que cada filho e filha tenha a sua autonomia, né? Eu acho que filho não é para ser companhia, colado, mora junto de pai e de mãe. Eu acho que cada um tem o seu lugar.
Não, eu concordo. Eu acho que cada um tem seu lugar. Nós também saímos de casa, né? Os pais saíram. Os pais que hoje sofrem com a saída dos filhos também um dia foram filhos que saíram da casa dos seus pais. Acho que a gente sabe exatamente que é bom. E que, inclusive, é importante. E eu até acredito que muitos dos pais que estão nos ouvindo agora saibam disso e ficam felizes que os filhos seguiram seus caminhos, conseguiram aí realizar o sonho de morar sozinho, ou então, sei lá, casou com uma pessoa que realmente é uma pessoa que ama, está feliz, e o pai fica feliz, a mãe fica feliz. Mas também tem aquele sentimento de vazio em casa. Sim. Olha para casa e não tem mais ninguém para cuidar, não tem mais ninguém para conversar. Chega de noite, por exemplo, do trabalho, ou que estava naquela hora acostumada, né? Naquela horinha certa, o filho chegar e já não tem mais aquela pessoa em casa. Eu acho que tanto o filho sofre um pouco a mudança, mas os pais que estão sozinhos, que estão ainda naquele mesmo ambiente, podem até sofrer mais. Então, o que eu queria saber era, por exemplo, sentir isso é normal. Claro, a gente vai sentir falta de quem a gente gosta, principalmente se a gente convive há anos com a pessoa, todos os dias, é normal. Mas quando é que a gente pode estar realmente precisando de ajuda para superar essa falta que faz?
Pronto, eu acho que vocês trouxeram essa questão da filha ser colocada no lugar de fazer companhia para os pais, que eu acho que é muito ruim. É importante a independência, mas eu acho que tudo gira em torno dessa questão do vazio, né?
Sim.
Primeiro, a família é apenas um laço de consanguinidade, né? São pessoas que têm o mesmo sangue, mas o mundo é muito maior do que a família. Então, se você não tem mais aquele filho, aquela filha dentro da sua casa, você depois vai ter netos, você tem amigos, você tem outros tipos de vínculos de pessoas que você pode trocar, você pode cuidar, né? Então, isso não se resume a você se ater só aos filhos que saíram, porque os filhos e os pais, quando têm uma boa relação, os filhos voltam, visitam, procuram, né? Agora, quando você traz essa questão do vazio, eu acho que a relação com o vazio é que é importante a gente pensar, porque todo mundo tem vazio, mas quando esse vazio começa a incomodar, quando o vazio dói, é que é o problema, né? Então, geralmente, esse vazio, muitas vezes, tem a ver com outros vazios anteriores. Então, alguns pais colocam e depositam tudo na criança, né? Sem deixar uma reserva para eles mesmos e para outras relações. Então, vazio, quer dizer, esses pais que sentem esse vazio tão grande quando o filho e a filha saem de casa, será que esse vazio é só na relação deles de pai com aquela criança, ou é uma relação anterior com a família deles, com a história deles, com os pais deles, né? Será que não houve aí um abandono anterior que é revivido e repetido nessa relação com os filhos?
E como esses pais podem identificar, então? Já que foi algo que passou, talvez passou até desapercebido.
Quando essa sensação de vazio se torna, tem uma intensidade, uma dor psíquica muito grande, uma sensação de abandono, de desamparo, eu acho que nesses casos, né? Que
a pessoa, por exemplo, não sentir vontade de fazer mais nada, de ficar muito, de se isolar mesmo, de só querer estar ali, quietinho.
Sim, existe, claro, existe muito isso, essa dificuldade. Quer dizer que a saída daquele filho de casa, de dentro da casa, está representando um peso muito grande. Então, esse peso muito grande, será que é desse filho mesmo, dessa saída, ou tem a ver com outros vazios que essa pessoa tem, sabe? Na história dela, eu acho que seria um pouco isso.
Boa, Ana Lúcia. Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um intervalo agora, mas certo. Eu queria que você voltasse dando dicas sobre como a gente superar esse momento. Identificado que está me fazendo tanta falta, minha menina, meu menino, eu estou em casa e percebi que Não tenho uma relação estreita com vizinhos, com outros parentes. Estou sozinho dentro do meu ninho. Como é que a gente vai ajudar essas pessoas a vencerem este desafio de construírem novas relações?
O consultório do Rádio Livre hoje está falando do que muitos psicólogos chamam de síndrome do ninho vazio, aquele sentimento de solidão, aquele sentimento de vazio mesmo na sua casa, quando o seu filho casa, quando o seu filho vai, por exemplo, morar sozinho, e era ali a sua companhia diária, e você olha para um lado e para o outro e diz, gente, minha casa está vazia, e eu já estou me sentindo assim muito sozinho, muito solitário. Então, a gente está recebendo aqui a psicanalista Ana Lúcia Falcão, que vai falar para a gente como enfrentar esse sentimento, né, Ana?
Eu acho que, em relação a esse vazio, com o vazio se pode fazer muitas coisas, né? Buscar alguma coisa do desejo de cada um, o que cada um, não existe fórmula, né? Existe a busca de cada um pelas atividades que mais gosta, que queria fazer, buscar exercícios, companhias de outras pessoas, conhecer outras pessoas, porque família é bom, mas não existe só gente boa dentro da família, existe outras pessoas boas também, interessantes, maravilhosas, que não são parentes. E então acho que se abrir para fazer laços com outras pessoas, não ficar esperando ou depositando todo vazio em relação a uma pessoa só, que é o filho único ou não único, né? O filho querido vai continuar sendo querido, mas ele também vai fazer ou ela fazer seus novos vínculos. Então, e vai vir e vai voltar, e vai embora e volta. E os pais, acho que têm que estabelecer outros vínculos, procurar outras formas de se associar e se vincular também na sociedade.
Tem algumas dicas de como começar a dar o start nisso?
Eu acho que cursos, ginásticas, academias, estudar línguas, fazer trabalhos, fazer qualquer tipo de trabalho é sempre muito interessante. Ocupar a cabeça, não passar o dia todo parado, esperando, só construindo esses castelos tristes, né? Eu acho que procurar uma atividade, né? Eu acho que tem tantas coisas que cada um sabe fazer de uma forma particular, alguma coisa que pode ajudar ou ocupar e distrair a cabeça também. Artesanatos, pinturas, artes, tantas coisas, né, que tem na vida.
A gente pode pensar assim, ou tentar fazer com que a pessoa pense, o que é que você há muito tempo gostaria de ter feito?
Claro.
E por várias razões, a gente sabe, por exemplo, quem tem filho pequeno, né, acaba adiando algumas coisas porque se dedica bastante. Os filhos crescem, você acaba vendo outras prioridades. E eu não estou colocando a culpa dos filhos não, viu, gente? É porque a gente vai realmente, a nossa vida muda bastante. Então, talvez seja também procurar esse desejo antigo que você tinha de fazer algo. E aí aproveitar esse momento agora, já que você está sentindo esse vazio e dizer, pronto, esta é a hora de realizar. Esse pode ser um caminho?
Claro, eu acho que esse pode ser um caminho muito saudável. De sair dessa posição de vítima para sair, para ser agente da sua própria história, dos seus desejos, né? Porque filho também limita muito a vida, né? Então, agora que eles já estão grandes, independentes, não precisam mais dos cuidados, então eu acho que ocupar esse tempo fazendo as outras coisas que as pessoas queriam ter feito e não puderam. Acho que é isso. Acho que a mãe tem sempre uma relação muito orgânica com o filho, né? Então, às vezes, a separação parece ser muito cruel, mas não estou dizendo que é fácil, né? Essas separações, claro que não é, mas e quando isso se torna intensivo demais, tem que procurar ajuda. Mas eu acho que os fantasmas se tornam muito maiores quando eles não são enfrentados. Então, acho que enfrentar esse vazio e fazer alguma coisa a partir dele é uma saída.
José Rodrigues, da UR6 no Ibura, ele está com a gente no telefone.
Sim.
José, boa tarde para você.
Boa tarde, Raul Santos e...
Anny?
Desculpa, Anny Barreto.
Que é isso?
Porque tem a medalha Val, né? Aí eu vou lembrar logo de Val.
Fique tranquilo, José. Seja muito bem-vindo ao nosso consultório.
É muito bom esse programa. Ah, todo dia eu escuto.
Coisa boa.
É, todo dia. Não esqueço, não.
Mas me conte.
Rapaz, é o seguinte. É que eu fui casado, 35 anos de casado, aí fiquei viúvo. Faz 5 anos, né? Aí sou pai de 3 filhos. Inclusive, uma mora aqui pertinho, tem um netinho, certo? É, realmente, a solidão é triste mesmo. Triste. Até no momento, não consegui encontrar uma pessoa de verdade para ficar comigo, entendeu? É, estou vendo, tem na vida. Não apareceu um, aí eu... A solidão sai de mim.
Você é. Hoje tem uma nova companheira, é isso, José?
Não, não. Até agora não encontrei.
Ah, tá procurando.
É, porque só aparece mais... Pessoal maluco, aí não dá.
José, e aí como é que você se sente? Os seus filhos todos já saíram de casa?
Já, são cavalhados.
Como é que você se sente?
Ah, rapaz, eu me sinto sozinho, né? É, ela vem aqui em casa, meus 2 filhos vêm em casa aqui, né? Mas o problema é que a saudade não tem.
Tá certo, José. Obrigada por participar com a gente, trazendo esse seu exemplo, viu? Escuta então agora as orientações de Ana Lúcia, que está aqui com a gente, nossa psicanalista. Então, Ana, é uma situação, ele ficou viúvo, tem 3 filhos, os filhos já saíram de casa, é aquela situação de realmente olhar para casa e assim, é realmente agora eu estou sozinho.
Sozinho, mas não significa que essa solidão tenha que ser uma tristeza, né? Sozinho pode ser sozinho para sair, sozinho para passear, para dançar, ir para festas, ir ao cinema, ir passear. Né? No Recife antigo, em tantas coisas, né? Eu acho que não quer dizer que você tenha. Agora, se você fica sozinho dentro de casa, olhando que os seus filhos não estão ali, é triste. Você não precisa ficar sozinho dentro de casa, olhando e atestando que seus filhos não estão mais ali. Que bom que os filhos já cresceram, puderam encontrar alguém, fazer suas outras famílias. Que maravilha, né? Não é negativo. Então, eu acho que o problema é quando a pessoa fica dentro de casa olhando para a solidão. Acho que se está sentindo solidão, vai tentar encontrar outras pessoas. Muitas podem até estar sozinhas também, né? Não precisa ser também encontrar a mulher da sua vida hoje, não. Vai encontrar um dia. Enquanto não encontra, vai encontrando amigos e fazendo amizades.
Lúcia, como a solidão tem sido apontada como uma nova epidemia, de que muitas pessoas, estou vendo aqui informações de que uma em cada 3 pessoas sentem-se sozinhas na solidão da hiperconexão e das redes sociais. Apesar de tudo isso, há necessidade de se pensar em políticas públicas também para facilitar, para tratar, já que é um problema de saúde pública, até a solidão que se torna uma epidemia?
Sim, eu acho que as redes sociais, elas aparentemente conectam, mas na verdade as redes sociais deixam, às vezes, as pessoas mais sozinhas, cada um na sua rede, né? Cada um no seu Facebook, cada um publicando que está super feliz, né? Só tem todo mundo alegre na rede social, e por trás dessa alegria você vê tristeza, solidão. Então eu acho que há um sistema provocando um pouco, em vez de enlaces, pequenos núcleos, pequenas ilhas. Eu acho que realmente isso é uma questão de saúde pública. Eu acho que é um equívoco, por exemplo, hoje em dia, uma criança faz 1 ano, os pais já dão e empurram o celular. Então, isso cria, de alguma forma, como se fossem umas relações meio autistas, né, de cada um. Não estou falando autismo no estrito senso, mas cada criança com aquele celular...
Ele é autônomo sem se conectar com quem está perto, sem se relacionar.
Não são só os bebês, mas os adultos também. Mas se você dá a uma criancinha, um bebê, de, sei lá, um ano, um celular, Você antes dele já tá falando, usando a linguagem, ele já tá se conectando só por imagens. Então, eu acho que isso tudo cria um afastamento no discurso, né? As pessoas ficam se vinculando através da palavra muito menos.
O Avelino está ao telefone com a gente, ele é de Olinda. Oi, Avelino.
Bom dia, Aldo, bom dia, Aldo, e boa tarde a todos, a pessoa da mesa aí.
Boa tarde, Aldo, Avelino.
Boa tarde, Aldo. Sou taxista e muitas vezes aí eu pego passageiro, assim, tem carência de a palavra. Às vezes é só andar, sem destino, sem rumo, só pela conversa do taxista. Eu, como taxista há 10 anos, de tudo já escutei. Homem chorando, mulher chorando, agora ralo fato, né? Problema de filho, problema de filha, problema de todos os tipos de segmento de família, né? Às vezes a pessoa chega e diz, olha, motorista, eu não quero, estou sem destino. Quero conversar, quero. Tem alguns problemas que eu estou na cabeça, estou tá com tempo, estou sim. Eu de tudo, eu como taxista, converso de tudo um pouquinho. Uhum. Né? Agora eu vou dizer, é muita carência, Ana, dizer assim, a palavra do amigo, do campeonismo. Hoje as pessoas, muita gente se sente só, tem casa. E o que a doutora estava falando aí, né? Que não tinha ninguém para conversar. Só tem uma TV. Aí a TV só vai encher o tempo. Mas aquela conversa, você quer conversar com alguém. Aí não tem ninguém. Eu mesmo já estou, assim, cansado de escutar aqui várias conversas, relatos, né? De tudo, de pouquinho, de casamento. Muitas histórias, né? Porque se eu for contar a história aqui, pega no programa e eu não
meteria. Imagino, viu, Avelino? Obrigada por participar com a gente, trazendo esse seu relato, porque é muito importante o que o Avelino disse. Ele, como taxista, ele acaba ouvindo muitas histórias. E como é importante ter alguém que possa nos ouvir. Exato. Em qualquer situação da vida, e numa dessa, né, que a pessoa está sentindo só, ouvir o outro pode ser o melhor presente que você vai dar, não é?
Exato. Ana? Eu acho que, Avelino, você está fazendo um bem enorme a essas pessoas, escutando elas, né? Porque a conversa é muito terapêutica, não é uma terapia, é terapêutico, é algo que faz bem. Essas pessoas não devem ter para quem falar, então é diferente, como você mesmo diz, ficar na frente de uma televisão, você recebe o conteúdo, mas você não troca, é diferente. Então, eu acho que realmente há essa falta e há esse estímulo de comunicações só por internet, WhatsApp, Facebook, digamos assim, só essas trocas de... Sem uma troca verdadeira. Sem uma palavra, uma escuta, né? Então, isso acrescenta muito essa questão da depressão, né? Hoje em dia também há uma proibição de ficar triste. Hoje em dia ninguém... Mal você ficou um pouco triste, o outro já diz, você está com depressão. Não, você pode ficar com apatia, tristeza. Isso não significa depressão. Depressão é quando isso aumenta demais, né?
Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre esse sentimento de solidão que muitos pais sentem quando os filhos saem de casa e dizem assim, minha casa está muito vazia. E alguns psicólogos consideram como, em algumas situações, como a síndrome do ninho vazio. Estamos recebendo aqui a psicanalista Ana Lúcia Falcão, ela quem está nos dando orientações. E no começo do consultório, a Ana Lúcia falou que depois que os filhos saem de casa, a gente também tem que olhar para outras pessoas, outros amigos, outros parentes, enfim. E depois também podem até vir os netos, em alguns casos. E aí o Edmilson, por filho aqui do Recife, disse exatamente isso, Ana, que ele tem 2 filhos, que eles saíram de casa, mas que deram 2 netas. E com esse vazio que ele sentiu quando os filhos saíram de casa, Aí foi completado porque chegaram as netas, uma de 7 anos e hoje a outra de 1 ano. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação com os netos, porque se a relação com o filho é forte, com os netos, os avós dizem que é muito mais forte.
Sim, é muito mais forte, porque não há mais aquela necessidade da autoridade de pai e mãe, então os avós se sentem liberados para fazer os gostos dos netos. Eu acho ótimo que surjam netos, outras pessoas, enfim, da família. Mas eu acho que a gente tem que sempre ter o cuidado e o equilíbrio para não sobrecarregar e depositar nesses netos tudo, né? E lembrar que o mundo tem tantas pessoas que se pode fazer vínculos, amizades, trocas, que essas pessoas podem não ser da família e podem ser ótimas companhias, né? Para se fazer ginásticas, sair, se divertir, ir para cinema e dançar, enfim.
Aproveita o tempo livre, vai conversar, vai procurar fazer outras amizades e também olhar para outras pessoas da sua família mesmo, outros amigos que você não via, até mesmo seguir a dica da Ana Lúcia de que se você tinha vontade de fazer alguma coisa na sua vida e você não conseguiu, aproveita esse vazio e transforma ele numa coisa boa e vai aproveitar esse momento, esse tempo livre para você fazer algo bem legal que você gostaria de fazer. Ana, muito obrigada por esse consultório de hoje, obrigada, esclarecedor, também. Por tantas orientações, viu? E seja sempre muito bem-vinda aqui no Rádio Livre.
Tá bom, agradeço a vocês dois.
Recebeu a Ana Lúcia Falcão, que é psicanalista. Ela atende em consultório particular na Ilha do Leite. E o telefone do consultório é o 3231-6459.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.